O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador. É um prazer ter você conosco neste ministério que foca capacitar, prover materiais para os aprendizes de Jesus Cristo. É uma alegria ter você conosco. Eu quero lembrá-lo, quero lembrá-la do nosso website, oresgatador.com. oresgatador.com, e lá você consegue encontrar as nossas mídias sociais e também consegue se conectar conosco, falar conosco. Então faça o favor de visitar-nos no resgatador.com. Como você sabe, o aprendiz de Jesus, aquele que está aprendendo a amar, servir e ser como Jesus, ele possui um lema que norteia a sua vida. E esse lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema, o foco, o objetivo do aprendiz de Jesus: amar a Deus com tudo que a pessoa é, com tudo que ele é, o que tem, amar o próximo como se ama a si próprio. Um alvo importantíssimo para aqueles que desejam ser como Jesus, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Nós estamos nesta jornada pelo livro de Lucas, uma jornada tentando compreender o que Deus espera de nós através da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Cristo é a exata imagem de Deus. Logo, ao vermos, ao passarmos tempo com Jesus, ao refletirmos na sua vida, nós encontramos os princípios, os valores, a maneira pela qual devemos viver como seus aprendizes e como a imagem e semelhança de Jesus. Como você sabe, nessa semana, nessa primeira semana na jornada do livro de Lucas, nós estamos estudando os primeiros 4 versos. E nesses primeiros 4 versos, nós estamos tendo uma introdução ao Evangelho de Lucas. E durante essa jornada que começou a semana e vai continuar por muito tempo no estudo do livro de Lucas, nós escolhemos um verso para memorizar a cada semana. E eu espero que você tenha já memorizado o seu verso, esse verso dessa semana. O verso dessa semana encontra-se em Lucas 1, verso 4, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Esse é o verso que nós estamos repetindo a cada dia e fortalecendo ou encorajando você a memorizar. Repita comigo: para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Nós queremos ter uma fé que é baseada numa convicção do que aquilo que nós cremos é real. E que o nosso Cristo é mais do que um Cristo histórico, verdadeiro, que existiu, mas ele é uma realidade para nós, uma realidade que nós vivenciamos e experimentamos a cada dia. Antes de lermos os versos de hoje, eu quero dar aquele momento especial para você se conectar com Deus, fazer a sua oração, se concentrar, pedir para que qualquer ruído que possa atrapalhar essa conexão com Deus possa ser retirada, né? Para que você possa ter a sua conexão com Deus alinhada, focada. Nós confiamos numa promessa bíblica de Hebreus 4:16, como preparação para esse momento que iremos adentrar na presença de Deus. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós temos essa certeza de que Deus está disponível e acessível a cada um de nós. O que precisamos fazer é nos aproximarmos dele. E ao nos aproximarmos através da palavra, através do estudo de Lucas, eu quero convidar você para ouvir a sua voz através do estudo da palavra. Mas antes, vou te dar aquele um minutinho para você se conectar com Deus e poder falar com Ele. Vamos orar a Deus nesse momento. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, querido Pai, queremos suplicar a tua presença, a tua guia, para que possamos ouvir a tua voz. Perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos ler então os versos, e hoje com certeza eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que estudamos durante essa semana, mas irei focar no público que Lucas, quem sabe, tinha em mente ao escrever esse evangelho. Com certeza ele tinha uma pessoa que é citada aqui, que ele estava escrevendo para Teófilo, mas também ele tinha um público-alvo maior, e eu quero discorrer sobre isso. Mas vamos lá. Verso 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Paremos por aqui. Como já vimos, Lucas, ele começa o seu evangelho com essa introdução, e ele diz que muitas pessoas, sabe, tentaram e, quem sabe, escreveram uma narração dos acontecimentos que se cumpriram naqueles dias. Interessante que a palavra cumpriram no seu original, no grego, tem a ideia de realmente ter acontecido. Como nós estudamos, Lucas está escrevendo já após alguns anos da vida de Jesus, depois da sua morte e ascensão, provavelmente 30, 40 anos. Muitos desses que estavam ali não ouviram falar de Jesus, no sentido de vivenciaram a Jesus. Eles eram uma segunda, terceira geração, sejam de cristãos ou de pessoas que não conviveram com Jesus. E quem sabe alguns estavam questionando a veracidade das histórias que circulavam sobre Jesus. E aqui o que nós vemos, ele começa, elas realmente aconteceram. Aconteceram sim. E o verso 2, usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas nos diz que muitas pessoas utilizaram-se e basearam-se no relato, né, no relato daqueles que vivenciaram e contavam a história. E alguns escreveram sobre isso. E, de certa maneira, esses primeiros cristãos que vivenciaram Jesus Cristo, eles estavam descansando. Alguns dos apóstolos já haviam sido martirizados. Eles estavam morrendo. Então ficava aquela sensação, será que foi real? Como que será que realmente foi? Essas pessoas que conviveram com Jesus, eles já descansaram. Como que será que ocorreu? E aí vem o verso 3. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Paremos por aqui. Lucas fala, olha, alguns já tentaram, alguns já fizeram, mas eu decidi fazer uma investigação detalhada. Fazer um estudo, uma pesquisa. Desde o princípio, não vou focar só em ministério, como fez Marcos, eu vou focar desde o seu nascimento, o nascimento de Jesus, e apresentar um relato preciso. Lucas, ele tem uma habilidade de retórica, uma capacidade de escrever, Lucas tem uma capacidade de se expressar de uma maneira clara, com uma gramática grega refinada, com detalhes. Ele tem um dom de escrever. E agora ele apresenta a esse excelentíssimo Teófilo. Olha, nós não temos muitas informações quem seja esse Teófilo. O que nós sabemos é que o nome Teófilo era um nome comum de romanos. Esse nome, ele tem o significado desse nome, Teófilo, é o amado de Deus, o querido de Deus. Olha que interessante, Lucas escreve ao amado de Deus, ao querido de Deus. E a expressão excelentíssimo era uma expressão que naquela época se usava com pessoas de um certo status e poder na sociedade romana. Provavelmente alguém que, sabe, seja um político renomeado na sociedade romana. Então, Teófilo, provavelmente, ele era um gentil que, de certa maneira, havia ouvido falar de Jesus Cristo. Quem sabe tinha as suas dúvidas. E agora Lucas investe o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades para apresentar a Teófilo uma descrição, um relato da vida de Jesus. Olha que coisa linda, Lucas está investindo o seu tempo na vida de alguém para que essa pessoa possa conhecer a Jesus. Sabe, muitas vezes a gente pensa que o evangelho é algo que se faz dentro de quatro paredes, que a pregação da palavra é algo que se faz de forma abrangente, mídias sociais, TV, rádio, ou até internet, como nós estamos fazendo aqui. E não me leve a mal, eu não estou questionando esta metodologia. Ela é boa, ela é importante, há uma maneira de nós nos comunicarmos, né? Mas o que nós vemos aqui é um trabalho individual, de corpo a corpo. Lucas investindo o seu tempo, seus recursos, para que Teófilo pudesse ter a plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Eu estou fazendo essas lives e eu não sei aonde elas estão chegando e quantos vão assistir. Mas eu quero dizer para você que eu tenho um grupo muito específico no qual eu estou fazendo esse projeto. É um grupo de pessoas que eu estou fazendo uma mentoria individual. Em primeiro lugar, eu estou fazendo estas lives para ajudar essas pessoas que estão nessa mentoria do aprendiz. Um projeto de um a um. Eu tenho investido meu tempo a cada dia para orar por essas pessoas. Eu tenho estado em contato com essas pessoas e a cada 15 dias nós nos encontramos. So, da mesma maneira que esta live, essa informação está indo e está aberta, ela tem um público em mente específico, individual, esse grupo da mentoria, o aprendiz. E eu creio que Lucas aqui, ele escreve para Teófilo, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão mais clara e mais ampla. E ele quer usar esse relato para abençoar outras pessoas. Abençoar aquelas pessoas que fizeram parte do seu ministério com Paulo de apresentar Jesus a pessoas que nunca ouviram de Jesus. Ele está escrevendo uma carta para aqueles que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Com certeza ele quer que cristãos leiam essa carta, mas ele está ali detalhando a história de Jesus para contar essa história pela primeira vez para aqueles que nunca ouviram ou para aqueles que foram recém-conversos e estão no começo da sua jornada, da sua caminhada com Deus. Por ser Teófilo uma pessoa provavelmente influente, alguns indicam que talvez Teófilo ajudou Lucas a fazer esse trabalho financeiramente, né? Ele fez ali um apoio financeiro, deu condições para que Lucas se dedicasse a escrever isso, a escrever essa carta. E alguns também estudiosos da Bíblia dizem que Lucas refere-se a Teófilo porque Teófilo queria apresentar a história de Jesus às outras pessoas do seu círculo. E sendo uma pessoa, de certa maneira, renomeada, né? Tendo quem sabe ali a assinatura de Teófilo, né? O envolvimento de Teófilo, Teófilo quem sabe navegaria melhor com com esse relato, com essa carta, com esse evangelho, às pessoas ao seu redor, e também essa carta chegaria a outros romanos, a outras pessoas da sociedade, com uma certa abertura. Nossa, Teófilo, não, essa carta é de Teófilo, então essa pessoa é conhecida, quem sabe então podemos confiar. Bem, esses são alguns detalhes importantes, quem sabe, para nós considerarmos. Mas o ponto aqui que eu quero deixar com você nessa manhã é que Cristo Jesus, isso mesmo, ele é real. E ele ama todos, mesmo aqueles que não o conhecem, não o aceitaram, e até mesmo aqueles que o negaram, o rejeitam. Aos olhos de Deus, eles carregam o nome de Teófilo, amado de Deus, querido de Deus. Cada pessoa, não importa a sua classe, não importa o seu gênero, não importa a sua idade, não importa a cor da sua pele, não importa a sua escolaridade, não importa as suas orientações sexuais, não importa se é livre ou oprimido, se é pobre ou rico, não importa quais sejam os aspectos, cada pessoa é amada por Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Não tem nada que você possa fazer para que Deus possa amá-lo, amá-la mais. E não tem nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Ele simplesmente te ama porque ele é amor. Cada pessoa tem para Deus o nome de Teófilo, amado por Deus, querido por Deus. E de certa maneira nós deveríamos ver cada pessoa dessa maneira, como uma pessoa que é amada, desejada, querida por Deus. E agora, Deus almeja que cada pessoa tenha uma experiência real com Ele. E a certeza de que Deus existe, que Cristo é real e que Ele pode ser vivenciado a cada dia. É por essa razão que cada um de nós precisamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, uma vida de cada vez, apresentando Jesus Cristo às pessoas ao nosso redor. E a maior apresentação que nós podemos fazer não se dá através de palavras. Pelo contrário, hoje o cristianismo perdeu o seu poder porque as pessoas falam de Cristo, contudo, não conseguem enxergar Cristo naqueles que estão falando. Palavras são importantes, mas uma vida que reflete a vida de Cristo, é o verdadeiro sermão e mensagem a ser apresentado. Por essa razão, precisamos ser como Cristo, amar como Ele amou, servir como Ele serviu, para que dessa maneira a nossa mensagem tenha autoridade, tenhamos o credenciamento, porque temos uma experiência com Cristo Jesus. Não pode haver essa dicotomia entre o falar e o ser. Com certeza nunca seremos perfeitos. Eu tenho muitas falhas, inúmeras. E se perguntar para minha esposa, ela vai te listar várias delas. E eu posso fazer uma lista mais ampla do que ela mesmo. Mas isso não quer dizer que eu não esteja no processo de transformação. É um processo de uma vida. É um processo diário. É um processo de entrega, de submissão. É um processo de morrer para o eu, para viver em Cristo Jesus. É um processo de permitir que os sentimentos, os pensamentos, as ações de Cristo possam ser uma realidade na minha vida e serem transmitidas através da minha vida às outras pessoas. Por isso eu quero convidar você a investir a sua vida naqueles que estão ao seu redor, sendo Cristo para elas. Sendo Cristo para elas. Amando como Cristo amou e servindo como Cristo serviu. Esse é o objetivo da nossa caminhada cristã. E eu quero desafiá-lo, desafiá-la também, a entregar-se completamente a cada dia. Negar-se a si mesmo. Submeter-se a Jesus. E deixar Ele viver a sua vida. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por Tuas bênçãos, obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, nesse momento, mais do que nunca, precisamos de Ti. Agradecemos que a carta de Lucas chegou até nós, esse evangelho de Lucas chegou até nós, contando a história de Jesus Cristo. E hoje nós temos acesso, um acesso ao qual nós podemos conhecer Jesus, termos uma experiência com Ele, vivenciá-lo a cada dia e aprender dEle. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a caminharmos com Cristo a cada dia. Nos ajude a imitar a Sua vida. E que o Espírito Santo possa trazer todas essas bênçãos e esses frutos em nossa vida. Perdoa os nossos pecados e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero lembrá-los das perguntas de reflexão. E as perguntas são as seguintes. Perdão, eu tenho o botão errado aqui. Quais são as perguntas da nossa reflexão a cada dia? Né? Hoje nós estamos encerrando essa introdução. A partir da próxima semana nós vamos estudar um relato novo a cada dia. E vamos começar ali com o verso 5 do livro de Lucas. E a cada relato nós vamos incentivá-lo, incentivá-la a fazer as seguintes perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? perguntas importantíssimas que podem nos levar a refletir naquilo que estudamos, tentar compreender um pouco além da leitura superficial, mas também de aplicar as lições que aprendemos. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa caminhar com Jesus. Na próxima segunda-feira estaremos de volta, com a ajuda de Deus, para continuarmos esta jornada pelo livro de Lucas. Que Deus te abençoe e que você possa apresentar Jesus àqueles que Jesus ama, àqueles que Jesus almeja ter uma comunhão, ou seja, todos. Que Deus te abençoe e fique com Deus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.